O estado de emergência do sítio, coronavírus no mundo, pandemia global, Joe Biden lançado para a nomeação democrata, Vladimir Putin há 20 anos no poder. De Bruxelas a São Paulo, de Madrid a Roma, de Paris a Berlim e Londres, dos países escandinavos à China, correspondentes e parceiros da TSF no mundo fazem as contas aos números e últimos desenvolvimentos da pandemia global. Joe Biden soma e segue, análise de Germano Almeida, mais adiante, à corrida democrata para a presidência dos Estados Unidos da América. Vladimir Putin está no poder há 20 anos, faz na próxima semana. Vamos ouvir a investigadora da Universidade do Minho, Sandra Dias Fernandes, diretor da licenciatura em Relações Internacionais. Mais de 600 mortos só em Itália nas últimas 24 horas. Continua a ser o país com a situação mais grave. Gina Marques, TSF em Roma.
Ricardo, a situação em Itália parece um boletim de guerra. Segundo os dados divulgados nesta sexta-feira pela Defesa Civil, o novo coronavírus já provocou 4.032 mortos, ou seja, 627 a mais do que na quinta-feira. Nenhum dos tantos terremotos que destroçaram o país nos últimos 100 anos causou tantos mortos quanto este inimigo invisível, o Covid-19. O número de contaminados continua a crescer. Até agora são 37.860 casos confirmados, 4.670 a mais do que ontem. E entre os contagiados, 18.675 permanecem internados no hospital e 19.185 têm que ficar isolados em casa. Em compensação, a quantidade de pessoas curadas também aumentou. 5.129 estão completamente curadas, 689 a mais do que ontem. Os hospitais nas regiões mais atingidas do norte do país estão lotados. Em algumas cidades, como Cremona e Piacenza, foram erguidas tendas para funcionar como hospitais, como acontece nas guerras. Essa semana, em Bergamo, 30 caminhões militares levaram os caixões para o crematório. As imagens são impressionantes. Não há mais espaço no necrotério local. E para suprir a carência de médicos, o governo deliberou que cerca de 10 mil estudantes que cursam o último ano de medicina já podem trabalhar em hospitais.
E como é que os italianos, Gina Marques, como é que os italianos estão a seguir a ordem para ficarem em casa?
Os italianos têm que respeitar a ordem do governo. Todos devem permanecer em casa. É possível sair só para comprar alimentos, produtos essenciais e, em certos casos, para trabalhar. No entanto, com a chegada da primavera, muitos não respeitam o isolamento. E para os transgressores, a multa prevista é de 206 euros e até 3 meses de prisão. Cerca de 50 mil pessoas já receberam a advertência até agora, mas se insistirem, serão multados. Os controles são rígidos e contam com o auxílio das companhias telefônicas, pois o telemóvel funciona como um espião para indicar onde a pessoa está.
A pandemia tem agora a Europa como epicentro, mas atinge cada vez mais sítios do mundo. Começam a aparecer casos em África. Está, por exemplo, de quarentena a Ilha da Boa Vista, em Cabo Verde. A Comissão Europeia propõe, entretanto, tirar a corda da garganta, isto é, propõe a ativação da cláusula de derrogação do Pacto de Estabilidade e Crescimento, o PEC, ou seja, os Estados-membros da União Europeia podem temporariamente ignorar o Pacto de Estabilidade e o teto de 3% de déficit para permitir uma maior resposta à crise, uma resposta mais eficaz. Ou seja, os governos podem injetar o dinheiro que precisarem nas economias nacionais sem terem de seguir a cartilha orçamental da União Europeia. A Comissão, liderada por Ursula von der Leyen, entende que isto como um passo importante no compromisso de utilizar todos os instrumentos de política económica de que dispõe para apoiar os Estados-membros, ajudá-los na aplicação das medidas que considerem necessárias para proteger os cidadãos e atenuar as consequências socioeconómicas extremamente negativas da pandemia. A Comissão salienta o facto de os Estados-membros estarem a adotar medidas para reforçar a resiliência dos sistemas de saúde e aliviar a pressão sobre os cidadãos e os setores mais afetados pela crise. Essas medidas, a par da quebra da atividade económica, vão resultar inevitavelmente em déficits públicos nacionais significativamente mais elevados. O Executivo Comunitário considera que é necessário assegurar uma maior flexibilidade no âmbito do Pacto de Estabilidade e Crescimento para proteger os cidadãos e as empresas das consequências desta crise e para apoiar as economias. A Comissão exorta o Conselho Europeu, os 27, a aprovarem esta proposta o mais rapidamente possível, admitindo, pela sua parte, pela parte da Comissão, que está pronta a tomar mais medidas se forem necessárias. No Parlamento Europeu, a Conferência dos Presidentes propôs uma sessão plenária extraordinária na próxima quinta-feira, 26 de março, em Bruxelas. O agendamento desta sessão plenária permite ao Parlamento Europeu debater e votar as três primeiras propostas legislativas da Comissão para enfrentar os efeitos da pandemia da Covid-19 nos Estados-membros. Para o Presidente do Parlamento Europeu, David Sassoli, o Parlamento está a cumprir o dever, deve permanecer aberto porque um vírus não pode derrubar a democracia. A mesa do Parlamento Europeu vai adotar medidas específicas para a sessão plenária da próxima quinta-feira, a fim de assegurar que a votação possa ser realizada à distância. E por estes dias, como é que está a vida na capital belga e das instituições europeias? É a pergunta que faço ao correspondente da TSF, João Francisco Guerreiro.
São permitidas deslocações à farmácia e ao supermercado e as idas para o trabalho estão limitadas ao estritamente necessário. O ministro belga da Administração Interna, Peter de Krem, afirma que a polícia está preparada para atuar em caso de violação das medidas.
Demos ordens para serem muito severos. Não é por prazer, mas porque é a única forma de termos verdadeiramente um remédio contra este vírus.
O ministro assume que na fase anterior a polícia já atuou no âmbito das medidas de controlo da pandemia.
Já houve detenções administrativas e mesmo a utilização de gás lacrimogéneo e de gás pimenta. Temos previsto a proibição de agrupamentos, à exceção das famílias. Vai haver multas. Haverá identificações e multas e sanções administrativas.
A ministra belga da Saúde, Maggie de Bloch, saudou as orientações restritivas dadas pelo governo.
O número de doentes nos hospitais está a aumentar e, na realidade, as outras medidas não foram respeitadas. Isso é lamentável, porque arriscamos-nos a ter cada vez mais pacientes infectados, mas também mais pessoas nos nossos hospitais.
Nos dias que antecederam a decisão, os supermercados registaram uma afluência sem precedentes, mas o ministro-presidente da Valónia, região sul da Bélgica, Hélio Di Rupo, considera injustificado qualquer aprovisionamento extra.
O setor alimentar continuará aberto e aprovisionado, por isso não há razão para nos precipitarmos para as grandes superfícies.
Em declarações à imprensa belga, o ministro da Administração Interna não excluiu a possibilidade das medidas serem prolongadas além da data de 5 de abril.
O que fazemos é avaliar de hora a hora, dia a dia, relatório após relatório, como a saúde pública relativamente ao coronavírus na Bélgica evolui. E em função disso, tomaremos medidas, mas que serão sempre medidas baseadas numa análise científica.
As autoridades policiais têm ordens para uma atuação severa para conter violações ao confinamento estrito. Na Bélgica.
A situação em Bruxelas, capital dos belgas e das instituições da União Europeia. A Bélgica, como em todo lado, vai tomando medidas, conforme a situação vai evoluindo. Espanha é um dos focos mais preocupantes do avanço do novo coronavírus na Europa. Em Madrid, a correspondente da TSF, Joana Rey.
200 mil milhões de euros é a verba disponibilizada pelo governo espanhol para travar os efeitos da crise do coronavírus. É a maior mobilização de recursos económicos de sempre e mais de metade, cerca de 117 mil milhões, vêm do setor público, como anunciou Pedro Sánchez.
Em primeiro lugar, medidas para apoiar as famílias em situação mais vulnerável, a todos os trabalhadores, assegurar o fluxo de crédito e de pagamento das empresas e dos trabalhadores por conta própria e, finalmente, medidas para apoiar a investigação científica.
Entre as medidas está a moratória do pagamento de empréstimos de habitação para famílias em situação de vulnerabilidade. Os serviços básicos de água, luz e gás não poderão ser cortados por falta de pagamento. O governo desenhou também uma linha de crédito de 100 mil milhões de euros para evitar o encerramento de empresas e vai impulsionar a suspensão de contratos de trabalho para evitar os despedimentos coletivos. Os trabalhadores afetados terão direito ao subsídio de desemprego, mesmo que não tenham feito os descontos necessários. Com o número de infectados a crescer de dia para dia, os especialistas esperam atingir o pico perto de dia 25 e que a partir daí a curva comece a descer. Em Madrid, a principal comunidade afetada, foram habilitadas centenas de camas em dois hotéis para a recuperação dos doentes que vão tendo alta. A falta de material é agora a principal preocupação. O governo da Comunidade de Madrid acusa o governo central de bloquear a entrega de equipamento de proteção e máscaras, mas o ministro da Saúde, Salvador Illa, nega a acusação.
Enviámos hoje mesmo a Madrid 324 mil máscaras. Mandámos máscaras a todas as comunidades autónomas de acordo com o que nos foi pedido e não há requisição nem impedimentos nas alfândegas.
Espanha tem mais de 20 mil infectados por coronavírus, mais de 1000 pessoas já morreram e mais de 1500 já receberam alta hospitalar.
Paris, a França está no quarto dia de isolamento obrigatório, com policiamento nas ruas, a controlar o respeito das medidas para enfrentar esta crise sanitária. O Ministério dos Negócios Estrangeiros tenta dar resposta aos mais de 100 mil franceses no estrangeiro que querem voltar a casa. Emmanuel Macron fala de uma corrida contra o tempo. Ligia Anjos.
O novo coronavírus já atingiu 12.612 pessoas, entre as quais 1.297 em estado de reanimação. 450 perderam a vida. O presidente Emmanuel Macron reuniu ontem a célula de crise e descreve o momento como uma corrida contra o tempo.
Tomamos medidas excepcionais para absorver esta primeira fase. É uma corrida contra o tempo e contra o vírus, mas ainda só estamos no início da crise e é preciso manter a reatividade, isto é, saber organizar-nos a cada instante e saber como enfrentar os imprevistos e guardar a nossa capacidade de conseguir antecipar os acontecimentos.
Nos últimos quatro dias, as saídas são limitadas ao essencial e têm de ser justificadas para sair de casa. Nas ruas, 100 mil polícias controlam o respeito destas medidas de confinamento. Em apenas quatro dias, mais de 18 mil pessoas foram multadas. O ministro do Interior, Christophe Castaner, classifica estes comportamentos de imbecis.
As medidas são claras. Fiquem em casa. Mas há pessoas que pensam ser heróis modernos ou infringir as normas quando, na verdade, são imbecis. Garanto-vos, porque correm perigo e põem também em perigo a família, pessoas próximas e o pessoal de saúde que vão estar nos hospitais para os acompanhar, tratar e salvar. Estas pessoas pensam ser pequenos heróis quando infringem as regras, mas não, e repito, são imbecis com estes comportamentos que são uma ameaça para eles próprios. Um imbecil dans son comportement
et surtout une menace pour soi-même. Também os corredores do Quai d'Orsay estão vazios. O Ministério dos Negócios Estrangeiros vive em estado de ebulição para dar resposta aos 130 mil franceses no estrangeiro que querem voltar o mais rapidamente para
a
França.
A pandemia do novo coronavírus não escolhe países mais desenvolvidos ou menos desenvolvidos. Ataca tudo e todos. Nos países ricos da Europa do Norte, na Escandinávia, já se sente a falta de material hospitalar, como nos conta o correspondente Hélder Fernandes.
Em muitas unidades de saúde da Noruega e Dinamarca, o racionamento de material hospitalar está já em curso. A escassez de máscaras é tal que, numa questão de dias, em muitos sítios, as máscaras vão ter que ser esterilizadas com ferros de engomar de duas em duas horas pelos médicos e enfermeiras para voltarem a ser reutilizadas como solução de emergência, a menos que cheguem reforços do estrangeiro. De resto, está em curso uma corrida contra o tempo, com a montagem à pressa de um grande número de novos postos de cuidados intensivos nos países nórdicos e a reparação de centenas de ventiladores avariados ou desativados há décadas em bunkers nucleares, com a preciosa ajuda de voluntários, militares, engenheiros e mecânicos. Há também falta de álcool desinfetante, batas protetoras, luvas e outro material médico descartável. Na Suécia e Finlândia não existe escassez de material médico, porque os suecos e finlandeses nunca desativaram as reservas estratégicas em caso de guerra, uma decisão que está agora a revelar-se como particularmente acertada. Mas é a política sueca da chamada imunidade de rebanho a grande incógnita no combate do corona nos países nórdicos. A Suécia, onde quase tudo continua aberto, incluindo escolas, aposta na proteção de apenas grupos de risco e a contaminação do resto da população com o vírus para se obter imunidade de rebanho. Pelo contrário, os restantes países nórdicos optaram desde cedo por quarentenas coletivas, encerrando tudo. Dentro de semanas saberemos se esta decisão sueca voltou a não a ser particularmente acertada.
Hélder Fernandes, em Oslo, a Organização Mundial de Saúde faz um alerta aos jovens: não são invencíveis à Covid-19. por isso todos os cuidados são poucos. Os dados mais recentes da Organização Mundial de Saúde, divulgados sexta-feira em Genebra, revelam que a doença já afetou 182 países, há pelo menos 250 mil infectados e mais de 10 mil mortos. Na principal economia europeia, Joana Sousa Dias, aí em Berlim, na Alemanha, podemos estar a falar do maior desafio para o país desde o pós-guerra.
No maior desafio desde a Segunda Guerra Mundial, a Alemanha evita a todo custo a palavra emergência, tentando travar o novo coronavírus com medidas drásticas e sem precedentes, como sublinhou Angela Merkel.
Estas são medidas que nunca antes tivemos no país, que são graves, mas que são necessárias neste momento para reduzir o número de contactos e número de infecções.
O governo decidiu encerrar escolas e jardins infantis, bares, cafés e discotecas, teatros, óperas, salas concerto, museus, feiras, exposições, cinemas, parques de lazer e de animais. Caso estas medidas não sejam acatadas, o Instituto Robert Koch, responsável pela prevenção e controle de doenças, avisa que o número de infectados poderá chegar aos 10 milhões na Alemanha.
Tomámos estas decisões depois de extensas conversações e consultas e estas medidas vão seguramente mudar o nosso dia-a-dia durante algum tempo, sempre com o objetivo de minimizar o contacto social e desacelerar a propagação.
A chanceler enviou pela primeira vez em 15 anos um apelo aos alemães através da televisão, meio só usado por Merkel para a habitual mensagem de Ano Novo. Hotéis e grandes salões começam a ser transformados em hospitais, militares na reserva já foram chamados, testes, drive-in e estações independentes são criadas para uma maior detecção do vírus.
Joana Sousa Dias em Berlim. No Reino Unido, a estratégia mudou. Primeiro, o governo defendeu a contaminação de grupo como forma de garantir imunidade entre os britânicos, mas as críticas à proposta, ao plano e também o evoluir do número de casos no país acabaram por impor uma nova estratégia. O primeiro-ministro Boris Johnson anunciou ao fim do dia de sexta-feira a decisão de fechar todos os cafés, restaurantes, bares e pubs, é importante no Reino Unido, a partir de ontem à noite. Apenas fica autorizado o serviço takeaway, ginásios, centros comunitários e discotecas também encerram. O zigue-zaguear da política do número 10 de Downing Street, contado a partir de Londres, pelo correspondente Emmanuel Nunes.
Boris Johnson acredita que, com a colaboração de todos, em 12 semanas, o Reino Unido conseguirá derrotar o vírus.
Eu acredito que poderemos virar a maré nas próximas 12 semanas. Estou absolutamente confiante que conseguiremos expulsar o coronavírus deste país, mas só se todos adotarmos as medidas que sugerimos, e isso é vital. É assim que vamos conseguir reduzir o pico do contágio.
De Londres veio uma ajuda preciosa. A capital britânica é o principal foco de contágio no país e preocupa as autoridades. O Mayor resolveu encerrar dezenas de estações de metro, uma linha fechou por completo e a frequência de comboios foi reduzida. O serviço noturno do fim de semana também foi suspenso. Todas as escolas do Reino Unido fecharam por tempo indeterminado. Para fazer face ao impacto económico do coronavírus, mais de 200 mil milhões de euros vão ser injetados na economia. Entretanto, o Parlamento aprovou a chamada Lei de Emergência do Coronavírus. O documento dá ao governo o poder de fechar portos e aeroportos e autoriza a polícia a deter suspeitos de estarem infectados.
Emmanuel Nunes, em Londres, numa mensagem em português, o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, fala de uma crise como o mundo nunca assistiu e diz que para a superar vai ser necessária vontade política e solidariedade.
Estamos face a uma crise mundial de saúde sem precedentes nos 75 anos da história das Nações Unidas. As pessoas sofrem, estão doentes e assustadas. Uma recessão mundial que pode vir a ter uma dimensão nunca vista é cada vez mais uma certeza. Este é um momento que exige políticas coordenadas, decisivas e inovadoras por parte das economias mais desenvolvidas. Devemos enfatizar que os países mais pobres e as pessoas mais vulneráveis, especialmente as mulheres, serão os mais afetados. Esta é, acima de tudo, uma crise humana que exige solidariedade. A gestão desta crise pode também ser uma oportunidade única. Feita corretamente, poderemos apostar numa recuperação que trilhe um caminho mais sustentável e inclusivo. Apelo a todos os líderes mundiais que se unam e disponibilizem uma resposta urgente e coordenada. As Nações Unidas irão apoiar todos os governos para assegurar que a economia mundial e as pessoas que servimos saiam mais fortes desta crise. Mais do que nunca necessitamos solidariedade, esperança e vontade política para juntos superarmos esta crise.
António Guterres, secretário-geral das Nações Unidas. Boa tarde, embaixador José Cotileiro.
Boa tarde.
Guterres diz que é preciso solidariedade, vontade política, mas é praticamente inevitável que o mundo, quando puder sair desta crise, agora mais do ponto de vista médico-sanitário, quando o mundo puder sair desta crise, vai ser confrontado com uma recessão.
Isso é inevitável. A maneira como se vai tratar essa recessão poderá ser diferente do que as maneiras que foram usadas até agora. E eu julgo que uma das possíveis, e se pode dizer desejáveis, consequências desta crise é um rearranjo do mundo económico e financeiro, de maneira a que não se repita o estabelecimento de uma economia que visa principalmente a beneficiar quem joga na bolsa e que abandona praticamente, ou que tem abandonado praticamente, o mundo dos trabalhadores. Isso vai ser difícil, mas é um possível caminho nessa matéria. Vamos ver como é que as coisas se vão passar. Uma outra coisa que eu gostaria de acrescentar em todo o caso é que estas medidas que foram tomadas a tempo, no tempo possível, por alguns países, como por exemplo a China ou a Alemanha, e muito atrasadas em relação ao ritmo do coronavírus noutros países europeus.
Itália e Espanha, por exemplo.
Mas não só. Agora, o que pode e deve acontecer é que haja uma certa melhoria mesmo dentro da crise, porque esses primeiros dias de aplicação de medidas novas e fortes, como por exemplo na Bélgica ou em Portugal, foram acompanhadas, como todas as aplicações de coisas novas, de vários erros, de ineficiências na prática, de confusões. Isso vai tudo ser clarificado. A pouco e pouco as empresas e as pessoas vão se habituar a viver melhor dentro dos limites que lhes estão impostos e os resultados coletivos serão, por isso, menos dramáticos e menos pesados do que têm sido até agora.
Nos Estados Unidos, os casos também não param de aumentar e Donald Trump mudou numa semana de um discurso de situação controlada para Estado Nacional de Emergência. Paula Alves Silva, TSF em Washington.
Mais de 10 mil casos e mais de 50 mortes registadas esta semana. O Covid-19 está a congelar estado após estado nos Estados Unidos. As fronteiras estão quase fechadas na totalidade. Nova Iorque cerrou as portas perante o aumento de 40% de casos diariamente. Wall Street está em queda, a restauração em declínio. As campanhas eleitorais estão praticamente paradas, as eleições primárias a ser canceladas. Mas é preciso mais isolamento social para estancar a hemorragia, lembra diariamente o grupo de trabalho criado por Donald Trump, que inclui especialistas de várias áreas, políticos, empresários e instituições de saúde. Lauren Ansel Mayes, professora de Estatísticas e Biologia da Universidade do Texas, acredita que o vírus está a ser levado a sério.
Julgo que as pessoas estão conscientes de que os números podem crescer muito rapidamente se não adotarmos medidas de distanciamento social. Julgo que o governo está a analisar o assunto de forma muito séria. É preciso evitar a transmissão, ganhar tempo e assegurar que temos capacidade hospital e material que previna a transmissão e que permita tratar os casos.
Perante a gravidade da situação, democratas e republicanos juntaram as mãos para aprovar um plano de resgate económico. $1 trilhão, que permitem testes grátis, cortes nos impostos das empresas, empréstimos para corporações e pequenos negócios, salários no valor de $1,200 para os contribuintes e ajuda financeira para os afetados pelo vírus. É uma guerra, afirma agora Trump, lembrando que estão a ser concretizados no país vários testes médicos para além da vacina que se encontra em fase de testes no estado de Washington.
Paulo Alves Silva, em Washington, descemos um pouco para sul, até porque o México e os Estados Unidos analisam agora a possibilidade de limitar o trânsito entre os dois países ao longo da fronteira terrestre. No México, a Covid-19 começou a acelerar esta semana. O vírus matou a primeira pessoa infectada na passada quarta-feira. Em todo o país há cerca de 170 infectados e 4 450 casos suspeitos. Pedro Cardoso, correspondente no México.
Há 10 anos foi pior, repetem os mexicanos. Em 2009, a gripe A transformou o México no ponto focal da primeira pandemia do século. A memória dos tempos em que o México era como a China de hoje, como se diz por aqui, criou alguns anticorpos contra a paranoia. No entanto, a rapidez de contágio do coronavírus começa a preocupar os mexicanos. Esta semana, o país registou a primeira morte por Covid-19. Em 10 dias, o número de infectados deu um salto exponencial de 12 para 164 casos positivos. A contingência mudou a rotina do país. As escolas encerraram por um mês, concertos, festivais e eventos desportivos estão proibidos em vários estados. Algumas empresas fecharam portas, outras trabalham a meio gás. As cidades estão cada vez mais vazias, tossir em público é uma ameaça. A pandemia acentuou também o mal-estar com os Estados Unidos. Os dois países já estudam limitar o trânsito na fronteira. Na quarta-feira, Donald Trump garantiu também que vai deportar para o México os migrantes que esperam por asilo em território norte-americano. O governo de López Obrador preferiu não dar muita importância ao anúncio. O México concentra-se agora em reforçar o sistema de saúde e também em resgatar a economia nacional. O coronavírus corrói os pulmões do peso mexicano. A moeda do país desvalorizou-se quase 25% nas últimas semanas. O Bank of America estima que a economia mexicana vai regredir 4,5% por efeito do coronavírus. No meio da preocupação, o humor persiste. As piadas sobre o vírus com o nome de cerveja ouvem-se por todos os lados. São um antídoto frágil contra o medo que, no México, avança pouco a pouco.
As próximas semanas vão ser decisivas para o avanço do coronavírus no México. Esta semana, o Congresso mexicano aprovou um fundo de prevenção e de emergência de 180 mil milhões de pesos mexicanos para o próximo trimestre. São cerca de 7 mil milhões de euros. Todos os casos contabilizados até agora no país se relacionam com pessoas que voltaram de viagens na Europa. Ainda mais para sul, no continente americano, no Brasil, João Almeida Moreira, correspondente da TSF, a falar-nos a partir do estado de São Paulo. No Brasil, já houve 5 mortos e tem havido muita discussão à volta do modo como o presidente Bolsonaro foi reagindo ao avanço da doença no país e no mundo.
No Brasil, a crise do coronavírus ganhou contornos de tempestade perfeita. Porque além dos efeitos para a saúde pública, para a economia e para os setores de produção e financeiro, como em todo o lado, vive-se também, em decorrência da pandemia, uma crise política. Jair Bolsonaro, mesmo tendo estado em contacto com pelo menos 17 infectados, quase toda a comitiva que fez visita oficial recente aos Estados Unidos, decidiu cumprimentar e abraçar apoiantes durante uma manifestação a seu favor no domingo passado. Depois de chamar a doença de fantasia e de histeria, deu conferência de imprensa rodeada de 8 ministros, todos de máscara na boca, numa tentativa de diminuir os estragos. Nos gabinetes têm sofrido críticas, quer dos presidentes dos outros poderes, Congresso e Supremo Tribunal Federal, contra quem se têm insurgido, quer de governadores, alguns deles seus aliados. E nas ruas sofre panelaços, ou seja, protestos ruidosos de populares insatisfeitos com o seu governo e a pedirem impeachment, com todas as letras. Entretanto, a doença continua a fazer vítimas em ritmo acelerado. A primeira vítima mortal foi registada no início desta semana e, neste momento, já 7 pessoas infectadas com Covid-19 morreram, 5 em São Paulo, 2 no Rio de Janeiro. Os números de outros infectados e de casos suspeitos também não param de crescer. Parte dos governadores estaduais já terminou o fecho de escolas e concertos e espetáculos são cancelados na mesma proporção com que as emergências dos hospitais se enchem. O futebol, como em quase todo lado, está em suspenso num país onde o desporto rei é elevado à condição de religião. E outra instituição nacional, as novelas, também estão a ser suspensas aos poucos, porque a TV Globo cancelou as gravações. E as famosas praias do Rio de Janeiro e de outras regiões, de um momento para o outro, ficaram às moscas. Enquanto isso, especialistas advertem que o pior está por vir. A doença ainda não terá atingido em força as comunidades carentes. Teresa Campelo, ministra do Desenvolvimento Social do governo Dilma Rousseff, não tem dúvidas. O coronavírus no Brasil será um genocídio.
João Almeida Moreira, correspondente da TSF no Brasil. O Brasil vai repatriar cerca de 900 cidadãos retidos em Portugal devido à pandemia de Covid-19. O grupo deve regressar ao país este domingo através de uma ação que está a ser coordenada pelos Ministérios Brasileiros do Turismo e das Relações Exteriores, em parceria com companhias aéreas, a Brasileira Azul e a TAP. Vamos saber agora como é que está a situação em Macau, que voltou a impor restrições às viagens depois de terem aparecido alguns casos, nomeadamente pessoas que tinham chegado infectadas da Europa. Marta Melo, jornalista da TDM, Rádio Macau.
Tiago Rebelo está entre as centenas de estudantes universitários e residentes de Macau a cumprir quarentena obrigatória de 2 semanas num dos 4 hotéis alugados pelo governo. Chegou há 1 semana de Portugal, quando o país já era considerado de alta incidência epidémica e depois de 1 caso ter sido confirmado na universidade onde estuda, a Nova de Lisboa.
Com a notícia de que havia 1 caso na Nova, a minha família preocupada ligou-me a dizer que devia vir para cá e eu concordei, porque achava que se eu tivesse alguma coisa, aqui teria melhores condições para ser tratado do que em Portugal.
Tiago Rebelo fez 1 exame médico logo no 2º dia de quarentena, vai ter de fazer mais 2, todos os dias mede a temperatura, de resto ocupa o dia a ler, a ver filmes e a estudar.
As aulas online vão continuar até ao fim do semestre, independentemente se as aulas presenciais voltarem ou não.
Nesta altura, Macau tem fronteiras quase fechadas, estão proibidos de entrar os visitantes e os que cá vivem ao abrigo de uma autorização de trabalho. A exceção é para quem vem do interior da China, Hong Kong e Taiwan. A medida entrou em vigor depois de Macau ter 7 novos casos importados, 4 entre trabalhadores não residentes. Na altura, contavam-se já 40 dias sem infecções. Os casinos estão abertos há cerca de 1 mês, depois de 2 semanas de portas fechadas, mas há poucos turistas. São agora cerca de 9 mil por dia, quando há 1 ano a média diária era de quase 113 mil. A restauração é, por isso, um dos setores mais afetados. O restaurante Santos, numa das ruas mais movimentadas da Ilha da Taipa, é um espelho da crise. Esteve 4 dias encerrado. A redução do trabalho é grande. Antes da epidemia servia mais de 100 refeições por dia, mas depois chegou a registar 7.
Eu estou a fazer descontos aqui, como toda a gente aqui da Rua da Cunha, grandes descontos e tal, mas é só para que as pessoas venham e para que haja movimento. E agora, quando no sábado passado, que isto já estava mais ou menos assim a meio, para aí a 30, 40%, surgiram os novos casos e aí bateu no fundo de novo. Neste momento está a zero praticamente.
Esperança é a palavra de ordem para o futuro.
Tenho muita fé de que eles consigam controlar isto. Penso que seja mais 1 mês e vai para cima outra vez.
No resto da cidade, a vida ganhou novas rotinas. Há medições de temperatura constantes. Toda a gente usa máscara, adultos e crianças. O governo recomenda evitar saídas e viagens desnecessárias. As escolas e universidades continuam fechadas e assim vão continuar por tempo indeterminado. Os espaços culturais e desportivos estão abertos, mas com restrições. Grandes eventos foram cancelados. Do outro lado da fronteira, a China ainda enfrenta restrições, embora o país conte já 2 dias consecutivos sem casos locais. Já as infecções importadas continuam a subir. Na cidade de Pequim, os estrangeiros são obrigados a isolamento. Em Wuhan, o foco desta epidemia, a vida continua suspensa.
Marta Melo, jornalista da TDM Rádio Macau. A China é hoje em dia elogiada pela forma como tem estado a conter a epidemia nesta fase. Quase que nos esquecemos onde tudo começou. Como é que o mundo vai olhar para a China? Vai ter mais exigências no futuro em relação à China? É a pergunta que faço agora à Isabel Castro, antiga diretora do jornal Ponto Final de Macau, onde viveu durante os últimos 20 anos.
Muito provavelmente não será sacada à China qualquer responsabilidade, isto porque quem toma decisões tem uma memória demasiado curta, o que dá jeito, como é óbvio. Neste momento, a Europa vira-se para a China a pedir ajuda. Desde o início deste terrível processo, que a Organização Mundial de Saúde elogiou o modo como a China estava a atuar para tratar dos doentes e para conter o surto, e as instituições e entidades públicas, um pouco por toda a parte, a OMS, os Estados, passam agora por cima de um facto muito simples. Os primeiros médicos a detectarem este novo coronavírus não tiveram autorização para discutirem o assunto com os colegas, para que pudessem ter sido tomadas medidas rápidas de contenção. Foram tornados públicos alguns testemunhos de médicos chineses, de Wuhan, muito claros sobre a censura de que foram alvo. Se este pesadelo global servir para mudarmos algumas coisas, uma delas deveria ser o modo como os Estados se relacionam e aquilo que exigem uns dos outros. Esta China, a China de Xi Jinping, quer estar no mundo, quer ser a maior potência do mundo, mas o aparecimento deste surto na China, que tem um passado recente em epidemias, muitas delas complicadas, veio demonstrar as fragilidades de um Estado que está nas mãos de um só homem. O resto do mundo, o mundo que decide, deve aproveitar para exigir à China que jogue com as regras mínimas. E quando falo de regras mínimas, falo de liberdade de expressão, falo de transparência. Se me perguntas se isso vai acontecer, se depois de tudo isto acabar, não sabemos quando, a forma de relacionamento com a grande China vai mudar, não me parece que mude, o que não é claramente bom para o equilíbrio do mundo.
Muito obrigado, Isabel Castro. Peço-lhe um comentário, Sr. Embaixador.
A primeira parte do comentário é o meu acordo com a sua última entrevistada. porque é evidente que se a China debelou com mais eficácia do que outros as suas, os problemas levantados por coronavírus, também é evidente que quer no começo, para se perceber melhor o que se estava a passar e tentar intervir rapidamente, quer no ambiente geral de controle da população, que permite depois, uma vez lançado um processo de tentativa de controle, exercê-lo de uma maneira quase de ficção científica, isso nós não queremos. Quer dizer, a China tem que fazer, ou não sei se fará, deveria fazer grandes progressos no sentido de democratizar mais, este é o termo.
Por outro lado, é mais difícil em democracias levar as pessoas a ficarem sossegadas em casa.
É mais difícil, mas consegue-se. E tem que ser por aí. Quer dizer, não é? Não vamos transformar o mundo numa coleção de chinas por causa de uma epidemia que pode acontecer de 10 ou de 20 em 20 anos. E além disso, há equilíbrios dentro da liberdade, como se vê, por exemplo, em Portugal, mesmo com o nosso estado de emergência. Há maneiras de lidar com as coisas. Há um outro aspecto que eu queria comentar. As mudanças das chefias em relação a estas matérias foram gravíssimas. A incompetência, a ignorância, a incapacidade de Trump atrasaram as coisas nos Estados Unidos enormemente e vão criar um problema muito maior ainda lá dentro. E temos uma caricatura latina disso, no que acabámos de ouvir sobre Bolsonaro. São dois chefes políticos que deviam sair de cena depois do que se passou com esta epidemia.
Já a seguir, a corrida democrata nos Estados Unidos. Joe Biden soma e segue, conseguiu vitórias muito categóricas na Flórida, no Arizona e no Texas. Bernie Sanders ainda não desistiu, mas parece cada vez mais certa a nomeação do antigo vice-presidente Barack Obama para a corrida presidencial, cuja meta está situada no calendário no dia 3 de novembro. Já não há muitas dúvidas, Germano Almeida.
Joe Biden vai ser o nomeado presidencial democrata para 2020. É ele que vai tentar travar a reeleição de Donald Trump. Teve enormes vitórias na Flórida, no Illinois e no Arizona, sobretudo na Flórida, onde bateu Bernie Sanders por 40 pontos, 62-22, aproveitando também muito a forma como Bernie Sanders teve anticorpos junto dos cubanos da Flórida, e portanto nem nos latinos, onde Sanders tinha tido alguma prevalência sobre Biden noutros estados, isso aconteceu no Sunshine State. No caso do Arizona, vitória de 12 pontos, 43-31 de Biden, e no caso do Illinois, uma vitória também muito grande, cerca de 20 pontos de Joe Biden. Não houve no Ohio, já por causa do coronavírus, foi adiado para maio, era também um duelo importante, mas tendo em conta o que tinha acontecido no Michigan há uma semana, tudo indicaria que Joe Biden também ia ganhar facilmente no Ohio. Eram 4 estados, 3 mais o Ohio, que não se realizou, em que há 4 anos Hillary bateu Sanders, e portanto Biden, que se tem dado melhor ainda do que Hillary contra Sanders, confirmou que não há outro cenário neste momento fazível para a primária, para as primárias democratas, que não seja a sua nomeação, confirmando também, Ricardo, que de alguma maneira Joe Biden conseguiu federar não só o centro e o centro-esquerda democrata, mas de alguma maneira conseguiu incutir no campo Sanders a ideia de uma certa inevitabilidade, sobretudo depois da super terça-feira.
E Bernie Sanders, o senador do Vermont, não atirou a toalha ao chão, mas já deve ser hora de pensar em arrumar a trouxa e zarpar da campanha.
Bernie Sanders vai repensar a sua campanha, não desistiu logo, não o deve fazer nos próximos dias, mas há indicações de que Sanders, nas próximas semanas, o possa fazer. Tem tempo para isso, porque, na verdade, agora só a 28 de abril, um conjunto de primárias, nomeadamente em Nova Iorque e Pensilvânia, dois estados muito importantes no campo democrata, vão certamente selar apoiar a nomeação de Biden e talvez fizesse sentido que Sanders pensasse melhor se vale a pena chegar a 28 de Abril, no pico, no auge da mega crise do coronavírus. Não sei se será muito responsável prosseguir em eventos com muita gente tendo a noção que não tem hipóteses reais de obter a nomeação. E, portanto, esperam-se nos próximos dias, na próxima semana, eu diria, uma espécie de cimeira não assumida, se calhar, entre o campo Biden e o campo Sanders para ver como é que isto se faz, saindo Sanders bem nisso. É verdade que Sanders teve um caminho que é muito significativo, já o tinha sido há 4 anos, e de algum modo isso pode também, de alguma maneira, influenciar a forma como Joe Biden vai fazer a sua campanha para a eleição geral. Biden, que já disse, aliás, que vai escolher uma mulher para vice-presidente.
Estamos a falar de Elizabeth Warren ou há mais potenciais candidatas?
É uma das coisas a ver nos próximos tempos, quem vai ser a vice-presidente de Joe Biden. Eu diria que há 3 fortes hipóteses. Uma hipótese muito forte é Kamala Harris, que de algum modo junta os 2 campos, o campo à esquerda e o campo também mais moderado. É uma pessoa próxima de Barack Obama, fez uma boa campanha na fase inicial, chegou a estar quase a liderar nos primeiros meses da pré-campanha, foi muito forte nos debates, curiosamente teve até um quiproquo com Joe Biden relativamente a uma certa misoginia de Joe Biden no passado, mas isso já passou. E Kamala Harris pode de facto fazer essa diferença de ser uma pessoa já bastante mais nova que Joe Biden, está na casa dos 50 e tal anos, e uma mulher de causas, com uma plataforma forte em valores, e a campanha de Joe Biden vai ter muito a ver com valores, com Estado de Direito, com os princípios democráticos, para fazer o contraponto ao estilo de Donald Trump. No entanto, há também, obviamente, Amy Klobuchar na área central, que fez um início muito forte no Iowa e no New Hampshire, e há o ponto Elizabeth Warren. Ou seja, o grande prémio de Biden seria conseguir o apoio e, se calhar, a vice-presidência com Elizabeth Warren, que teve 1/3, mais ou menos, dos votos de Bernie Sanders no campo à esquerda. Isso seria importante. No entanto, eu diria, Ricardo, que Biden já não precisa de Warren para obter a nomeação. Ou seja, se as coisas estivessem mais apertadas nos votos e nos legados entre Biden e Sanders, Biden podia fazer a diferença eliminando uma espécie de aliança à esquerda entre Warren e Sanders, que a partir de certo ponto se percebeu que nunca iria acontecer. Neste momento, Biden não precisa para a nomeação de Warren, naturalmente que precisa da ajuda dela para federar o campo mais à esquerda. No entanto, há ainda tantas tensões entre os apoiantes de Sanders e os apoiantes de Warren que eu não sei se fosse essa a melhor estratégia para isso. Eu acho que tem mais a ver com o comportamento e a plataforma que Biden vai mostrar do que propriamente se escolhesse Elizabeth Warren. E, portanto, eu diria que entre Warren e Kamala Harris, com o facto de Kamala ser bastante mais nova que Elizabeth Warren, não sei se não haverá uma maior hipótese de Kamala Harris, mas nessas coisas nunca se sabe.
O que é que Joe Biden pode efetivamente trazer de novo ao debate político na América?
Antes do coronavírus, havia uma questão para a eleição geral. Será que Joe Biden conseguia introduzir o tema da decência, da normalidade, do respeito pela legalidade e pelos diferentes poderes na América para contrapor ao comportamento, para muitos, incluindo eu, inaceitável Donald Trump nesses aspectos? Eu creio que seria uma plataforma importante. Depois, Biden tem naturalmente que conseguir convencer o campo de Sanders que desta vez não dá para facilitar, ou seja, desta vez não dá para achar que o nomeado democrata, só porque não é Sanders, mas é alguém mais institucional e do establishment, há 4 anos Hillary e agora Biden, por isso, perante Trump, naturalmente que tem que haver uma mobilização forte de todo o campo democrata para ser possível travar a reeleição de Donald Trump. A única hipótese de Biden é chegar a todo o campo Sanders. Não é certo, está longe de o ser, que isso possa acontecer, tendo em conta as diferenças que se notaram durante a campanha, mas eu diria, Ricardo, que muita gente que acha do campo Sanders que Biden ou Trump é tudo a mesma coisa na perspectiva em que são todos do establishment, Trump há 4 anos não era, mas passou a ser na perspectiva em que é presidente, eu creio que muita gente desse campo possivelmente ganharia se fizesse uma consulta em relação ao registro do senador Biden durante 30 anos no Capitólio e naturalmente também dos 8 anos como vice-presidente. Joe Biden, como senador, do Delaware entre 73 e 2009 foi, durante seis mandatos seguidos de seis anos, alguém com uma plataforma de defesa da classe média, de luta pelo aumento do salário mínimo e de luta pela diferença de igualdades, de diferença de desigualdades em relação às classes sociais na América. É verdade, isso também tem a ver com o tempo em que isso aconteceu. Não foi propriamente alguém muito ligado a um conjunto de agenda que hoje a esquerda americana tem. Não é dessa ala, é alguém mais moderado, mas se calhar muita gente que o critica não tem essa noção. E como vice-presidente Obama, foi quem se bateu e quem fez as negociações com o Congresso na parte final do Obamacare, da questão do seguro de saúde, e também pela luta pelo gun control. E, portanto, não é, de facto, alguém que esteja assim tão mal preparado para se bater por uma agenda relativamente progressista.
Ou seja, pode dar caminho a alguns dos temas que têm sido mais defendidos pelo próprio Bernie Sanders. Mas a campanha, Germano, pode ficar efetivamente marcada por esta crise do novo coronavírus.
A mega crise do coronavírus levanta imensas questões. A primeira é se vai ser possível fazer campanha presidencial nos moldes habituais. A campanha presidencial na América é feita corpo a corpo, estado a estado, com vários eventos por dia, durante meses e meses seguidos, com muita gente e ajuntamentos de muita gente. Será que isso vai ser possível? Possivelmente não, pelo menos nos próximos tempos, nas próximas semanas ou meses. E, portanto, eu diria que se calhar vai ter duas fases, uma fase até às convenções quase virtual, e depois das convenções esperemos que com as coisas mais calmas e mais seguras, aí sim entre a campanha a sério, depois do verão e nos meses que faltam, nos três ou quatro meses que nessa altura faltarem para a eleição geral. Creio que ainda não está em risco a eleição presidencial em novembro. Poderão estar em risco algumas primárias, mas isso, para ser sincero, não tem grande importância, porque a questão política está resolvida. Os candidatos vão ser Donald Trump e Joe Biden. E, portanto, a questão central é se as convenções correm normalmente em junho e julho, e depois, se, ou melhor, em julho e agosto, peço desculpa, e depois, logo a seguir às convenções, nos meses decisivos da campanha, as coisas já estarem mais normais. Isso do ponto de vista meramente logístico, digamos assim. Depois, do ponto de vista político, naturalmente, que os dados mudaram completamente. Ou seja, a narrativa de Donald Trump para a reeleição seria: tem a melhor economia de sempre, não tinha, mas em termos de percepção andava lá perto. Naturalmente que isso caiu completamente como baralho de cartas nos últimos dias e, portanto, neste momento, tendo em conta a paragem global da economia e da atividade mundial durante semanas ou vamos ver quanto tempo, naturalmente que isso vai ter efeitos brutais. A administração de Trump já está a traçar planos. Um worst case scenario aponta para que o desemprego pós-paragem e crise que se vai gerar certamente a nível económico e financeiro possa chegar aos 20%. Nos Estados Unidos, só para termos uma ideia da gravidade que isso é, no pico do pós-crise de 2008, por 2010, o máximo do desemprego na América foram 10,5%, 10,8%, e neste momento a taxa de desemprego na América é de 3,5%. Um desemprego de 20% é um cenário que num país como a América não é imaginável neste momento, seria uma catástrofe completa. E, naturalmente, que antecipando esse worst-case scenario, a administração de Trump e o Congresso já está a atuar. E, portanto, isso mudou tudo. Trump não terá a carta de ter a melhor economia de sempre, mas poderá ter a carta de ter conseguido responder a tempo de evitar essa catástrofe. Vai, certamente, jogar com essa percepção de dizer: eu salvei-vos de uma catástrofe. Do ponto de vista de Biden, mais uma vez, essencialmente, vai querer mostrar que é possível a América voltar a ter uma certa normalidade na presidência, uma certa decência e uma certa noção de que tem um papel de inspiração no mundo e uma preservação de alianças que Donald Trump completamente pôs em causa nestes últimos três anos.
No pior cenário, a catástrofe, o desemprego nos Estados Unidos poderia ser o dobro, 20%, poderia ser o dobro do que foi registado durante a crise financeira global, chegou a níveis um pouco acima dos 10% de desempregados nos Estados Unidos. A análise de Germano Almeida, muito obrigado. Já a seguir, novamente o número 20, os 20 anos de poder de Vladimir Putin na Rússia. Foi eleito pela primeira vez presidente da Rússia a 26 de março de 2000, Vladimir Putin, o ex-agente do KGB no Departamento Exterior, chefe dos Serviços Secretos Soviéticos e Russo, o FSB. Putin governa a Rússia desde a renúncia de Boris Yeltsin em 1999. Com Putin houve reformas económicas, afirmou o país como potência energética, houve um regresso da força do Estado, dureza com a rebelião na Chechênia, crimes de guerra, alegam muitos, restaurando o controlo russo sobre a República Muçulmana Separatista. Foi com Putin os assassinatos não esclarecidos de opositores políticos como Ana Politkovskaya e Alexander Litvinenko, foi durante o consulado de Vladimir Putin, a prisão de vários oligarcas russos, perseguição a ativistas da sociedade civil, as tensões com a NATO, a intervenção na Geórgia, o apoio russo aos separatistas na Ucrânia. Boa tarde, professora Sandra Dias Fernandes, professora assistente no Departamento de Relações Internacionais e Administração Pública da Universidade do Minho, especialista em Rússia e espaço pós-soviético. 20 anos no poder, quais são as razões do sucesso de Vladimir Putin?
Vladimir Putin está no poder há 20 anos e os seus mandatos têm sido marcados por características diferentes, mas de facto, enfim, têm mantido sucesso no sentido de se manter na liderança da Federação Russa. Se no início do seu mandato Putin veio dar à Rússia um novo lugar no xadrez internacional e também colocar a Rússia na rota do crescimento económico, mais para a frente, em mandatos mais recentes, 2012 para a frente, as razões do seu sucesso, digamos assim, já se devem muito mais às reformas que ele introduziu no sistema eleitoral, no sistema de governo, no próprio funcionamento da Federação, no sentido de consolidar e garantir as suas reeleições. Isto não quer dizer que ele não tenha uma popularidade genuína, embora ela não tenha agora os níveis que tinha no início do século XXI. Mas, de facto, a Rússia, o século XXI é a Rússia de Putin, é inegável, e o seu sucesso é explicado pelo facto de ele ter introduzido a Rússia num novo curso muito diferente do curso anterior, que foram os anos 90. Portanto, a Rússia, desde que existe no seu formato atual, desde 91, teve dois presidentes, o presidente Yeltsin, nos anos 90 do século passado, e no século XXI, no nosso século, Putin. E a grande diferença aqui, e que explica o seu sucesso, é o facto de ele ter rompido com políticas que hoje são vistas como políticas de humilhação da Rússia, que não trouxeram benefícios económicos e políticos, em termos de política internacional, à Rússia.
O passo dado recentemente com a aprovação da reforma do sistema parlamentar, reforma proposta pelo próprio presidente, é de facto uma tentativa de perpetuação de Putin no poder em Moscovo?
É possível. Ele propondo essa alteração significa que faz parte do horizonte das possibilidades. É um bocado cedo vislumbrar quais são os cenários que estão na mesa. Vão sendo desenhados, enfim, à medida também de que o contexto evolui. A pandemia atual do coronavírus irá com certeza também ter um impacto na vida política interna russa e na forma como a Rússia percepciona as lideranças e a forma como as lideranças vão responder à crise. É verdade para a Rússia, é verdade para qualquer outro país do mundo e, portanto, muita coisa ainda está por acontecer para verificarmos se, de facto, esta alteração será utilizada, de facto, pelo presidente Putin para se recandidatar depois do seu mandato terminar neste momento, ou seja, em 2024.
Muito obrigado, Sandra Dias Fernandes. Embaixador José Cotileiro, Vladimir Putin, 20 anos de poder na Rússia e é difícil vislumbrar alguém que, no curto, médio prazo, lhe possa fazer sombra.
Há um código russo da imprensa de Catarina, de que eu tenho uma edição francesa, em língua francesa, publicada nos Países Baixos, no século XVIII, que no seu artigo 2 diz que a Rússia é grande demais para poder ser governada por mais do que um só homem. Quer dizer, a tradição russa de ter um chefe, e que esse chefe seja chefe mesmo, que não tenha sombra, que não tenha concorrentes, ou que se livre deles, à nascença, se possível, é um facto. E é um facto, talvez, assente numa história que chega até nós. Quer dizer, eu acho que a gente não tem que se espantar. A Rússia é um lugar para um chefe só. E vão sucedendo. De vez em quando há brigas. Quando morreu Stalin, houve uma grande briga, até acertarem no Khrushchev. Quando a União Soviética acabou, lembro-me que certas pessoas, como por exemplo o general de Gaulle, nunca diziam União Soviética, diziam Rússia. Quando a Rússia acabou, devo dizer, foi um milagre de equilíbrio e de sanidade, comparado, por exemplo, com o fim do Império Britânico na Índia. Praticamente não houve mortes, houve meia dúzia deles num dos países bálticos, e quem estava agarrou. E depois Yeltsin. E aí é que é. Não sei como foram outras mudanças ao longo dos séculos, mas a escolha do Putin é exemplar, quer dizer. Yeltsin precisava de um sucessor. E precisava de um sucessor que deixasse em paz. Que deixasse em paz a ele, depois de abandonar o poder, e deixasse em paz a sua família. Em paz quanto a questões de corrupção, de delito comum, de coisas desse género. De maneira que ele foi escolhido. Teve três primeiros ministros sucessivos, assim como quem escolhe um melão para comer. Provou um, provou o outro, enquanto provou o terceiro, achou que aquilo é que era o melão. E foi assim que Putin foi escolhido e sem se saber manter. De maneira que vamos tê-lo. Já tivemos 20 anos. É provável, ele não é muito velho, não é velho de tudo. É provável, portanto, que o venhamos a ter mais 20. É assim a Rússia.
Muito obrigado, embaixador José Cotileiro. É o fim do Estado do Sítio desta semana. Trabalho técnico de João Félix Pereira, edição de Ricardo Alexandre, versão alargada em podcast em tsf.pt. Até para a semana.